Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Uma ótima noite. Marcos capítulo 16, versículo 14 a 18. Versículo 14 a 18. Amém aí? Todo mundo localizou? Então tá. Adriana não tá aí, né? Ah, tá ali. Vem pra nós? 14 a 18.
Por último, então, apareceu aos 11, estando eles reclinados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem dado crédito aos que o tinham visto já ressurgido. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados.
Amém. Repete, por favor.
Por último, então, apareceu aos 11, estando eles reclinados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem dado crédito ao que o tinham visto já ressurgido. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados.
Amém. Então nós temos aqui algumas características importantes que eu queria que você acompanhasse comigo. Algumas características da palavra. Importante demais que você vai acompanhar e eu creio que vai concordar conosco. Então, começa aí. Jesus ressuscitado. Jesus ressuscitado. Presta bem atenção nisso. Ele aparece no meio das pessoas. Ele aparece no meio das pessoas. Ressuscitado. Não é reencarnado. Né? Não é reencarnado. Não foi um espírito que apareceu. Foi o próprio Jesus. O próprio Jesus. Ressuscitado. O que que é? É diferente de uma reencarnação. É diferente de um espírito aparecer. A ressurreição é uma coisa, como é o caso dele, o corpo dele foi colocado ali e de repente o corpo voltou a existir. Aquela pessoa voltou a existir. Ele voltou a existir. Amém? E nós não temos notícia dele ter morrido novamente. Então ele existe. Tá certo? Nós não temos notícia dele ter morrido novamente, não. Tanto é que o corpo de Jesus foi exaustivamente procurado pela ciência, por todo mundo. Quem encontrasse um osso de Jesus, né, você imagina o quanto essa pessoa não teria ficado famosa, se ela tivesse encontrado um osso de Jesus. Então, quando Jesus morreu, logo depois da morte dele, foi o Oriente Médio, ali o Oriente, foi varrido procurando o corpo de Jesus. Amém? Então, na verdade, se a ciência tivesse notícia do corpo de Jesus, você pode ter certeza que ela não deixaria, não. Passar, não. E logo depois da morte dele, ele apareceu, vocês estão vendo aí, e logo a notícia correu. A notícia correu. Mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado. E a notícia correu e espalhou por todo mundo existente na época. Todo mundo existente na época. Ó, teve um homem que morreu e ressuscitou. Teve um homem que morreu e ressuscitou. Quer dizer, o que significa? Você já parou para pensar o que significa? Um homem morreu e ressuscitou? Já parou para pensar? Ou não? Não. Nunca parou. O que significa isso? Para você não interessa, né? Interessa?
Interessa.
O que significa isso?
Ele estava morto, morreu. Morreu? Morreu, acabou, né? Só que ele voltou à vida novamente.
Mas ele não paga suas contas, né? É isso? Se eu não der para ele, ele não tem nada a ver com isso,
né? É, né? Você está falando, né?
Mas o que você nunca parou a pensar? O que significa isso?
Na verdade, parar assim mesmo, não. Não, é verdade. Parar mesmo para pensar.
Nem andando. E você, Otávio?
O que isso me chama a atenção? Eu parei para pensar já na possibilidade, se foi o único que fez, essa possibilidade de eu também, depois da morte, poder viver.
Amém. Então, gente, quase ninguém, eu acredito que 99,9% não pensa nisso. Certo? E lá em 1 Coríntios, você quer ver aqui? 1 Coríntios, capítulo 15. Você vai lá para você ver. 1 Coríntios, capítulo 15. Diz assim: versículo 17, 18 e 19. 16, pode ler a partir do 16.
Porque se os mortos não são ressuscitados...
Aliás, pega antes um pouquinho, do 13. Tudo é bom, mas pega do 13. Pega do 13 aí para baixo. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 13.
Mas se não há ressurreição de mortos, também Cristo não foi ressuscitado.
Então, se não há ressurreição, Cristo não ressuscitou, é claro. Então, porque nós estamos falando que ele ressuscitou, então há ressurreição. Presta atenção. Porque é assim, você quando fala uma coisa, você tem que provar. Se há reencarnação, você tem que provar que alguém reencarnou. Aí ele fala, não, o Hermógenes era isso. Né? O Elcion era isso. Mas, isso não sei se prova que o Elcion era isso antes. Tal. Então ninguém prova a reencarnação. Ninguém nunca provou a reencarnação. Eu não posso falar da reencarnação, que eu não posso pregar. Eu não posso provar. Mas a ressurreição, pregou a ressurreição. Cristo, Jesus Cristo, pregou a ressurreição. Ressurreição dos mortos. Ressurreição dos mortos. Isso foi que Cristo pregou. Agora, foi provado, porque quando você prega, você fala uma coisa, é preciso que seja provado. Tanto é que, assim, quando a ciência tem uma notícia, ela guarda aquela notícia até que ela possa provar. Aí prova por A mais B que aquilo é daquele jeito, publica. Muitas coisas que a ciência prova, fica só entre eles lá mesmo. A gente tem que aceitar a teoria dele. Jesus Cristo veio ao mundo, ele veio e ele pregou uma coisa, um ensino, uma doutrina, ele pregou uma coisa, uma filosofia de vida, uma coisa cujo fundamento principal era a ressurreição dos mortos. Ressurreição dos mortos. Ou seja, amém? E aí ele foi, ele pregou, ele falou, etc, 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 etc. Até o dia que ele morreu. O que aconteceu quando ele morreu? Os 11 discípulos, porque um já antes dele morrer, já provou que não acreditava em nada. Já provou que estava ali só, nem sei porquê. Mas os 11 que acompanharam, que ouviu a pregação, que ouviu ele falar, etc, etc, quando Jesus ressuscitou, que as pessoas começaram a dar notícia, ó, o homem veio mesmo, ó, o homem apareceu mesmo, ó, o homem está por aí. E os discípulos? Os principais, aqueles que estavam junto com ele, aqueles que seguiram ele de perto, não estava acreditando na ressurreição. Não estava acreditando na ressurreição. Amém? Eles não criam na ressurreição. A prova foi que eles tiveram dificuldade para reconhecer Jesus Cristo. Então Jesus teve que forçar. Vendo? Eu não falei para vocês que eu viria? Eu não falei para vocês que eu ia aparecer novamente? Eu não falei para vocês que eu ia vencer a morte? Eu não falei para vocês que eu vim aqui trazer vida para vocês e vida eterna? Pronto, acabou. Eu não morro mais. Eu não morro mais. Acabou. Certo? Ele estava ali ressuscitado. Então, se você for procurar Jesus, o osso dele, você não vai achar. Se você for procurar os restos mortais dele, você não vai encontrar. Nunca você vai encontrar. Por quê? Porque a única pessoa que esteve em carne e ressuscitou foi Jesus Cristo. Acabou. E ele está vivo. Lá no Apocalipse, o Elmo vai localizar para mim. No Apocalipse está assim: eis que fui morto, eis que estive vivo, fui morto e estou vivo para os séculos dos séculos. Amém. Amém? Certo? O que foi que o que fez Jesus Cristo ressuscitar? Aí é que vem aonde eu quero chegar. O que fez Jesus ressuscitar? O que garantiu a ressurreição dele? Qual foi o mérito, qual foi a obra realizada por ele para que ele ressuscitasse? Qualquer pessoa que morrer vai ressuscitar? Não vai. Você vai lá, dá uma furadinha e você vai encontrar lá os ossos, os restos mortais da pessoa. Concorda? Você vai encontrar. Tá certo? O que foi que fez com que Jesus ressuscitasse, não ficasse ali dentro? O que foi? O Elmo. Achou aí? O Elmo vai ler aqui para nós. Rapidinho. Fala Apocalipse, capital, tal, tal.
Livro de Apocalipse.
Livro de Apocalipse.
Capítulo 1, versículos 17 e 18.
Nós estamos mostrando, gente, a gente está mostrando para abrir os seus olhos. Nós estamos querendo abrir os seus olhos. Amém? Abrir os seus olhos. Tá certo? Por isso que ele está citando aqui, livro do Apocalipse. Aí você vai, se você quiser entender como é que foi o livro do Apocalipse e tal, você vai lá, você vai estudar, você vai buscando a ti. Eu vou atravessar o mar, buscando a ti. Então, todo mundo tem que buscar Deus, todo mundo tem que buscar Deus. Ninguém vai buscar Deus, uma pessoa não vai ressuscitar a outra. Ninguém vai poder buscar Deus para o outro. A gente pode ajudar, ajudar, mas você tem que buscar a Deus. Amém? Então ele vai dizer aqui. Você talvez nunca tenha lido esse versículo.
Quando vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno.
Interessante, vai.
Quando vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E tenho as chaves da morte e do inferno.
Estive morto, mas estou vivo. Bem? Agora, então, eu pergunto, o que foi que fez com que Jesus ressuscitasse? Carina.
Eu acredito que é a doutrina dele, né? A maneira de viver, a maneira dele crer, de estar buscando a Deus, de preocupar com as coisas de Deus, né? O que ele deixou pra gente também, né?
Então foi a doutrina dele, certo? A maneira dele viver, o jeito dele proceder. Presta atenção. O que foi então que ressuscitou Jesus? Foi a doutrina dele, o jeito dele viver, o jeito dele proceder. A doutrina dele, como é que se chama? A doutrina de Cristo chama Evangelho. Você pegar no dicionário e verificar o que significa a palavra Evangelho. Doutrina de Cristo. Presta atenção. Presta atenção que, se você prestar atenção, é tão simples o que eu estou falando, mas se você não prestar atenção, nem o mais simples a gente aprende quando a gente não presta atenção. Certo? Se eu falar assim, ó, apaga a luz, o interruptor é lá naquela parede, só vai apagar a luz, só vai acertar o interruptor quem prestou atenção, quem não prestou vai perguntar: onde é que é o interruptor? Porque não prestou atenção. Então pode ser mais simples, as coisas podem ser mais simples possível. Você tem que prestar atenção. Você não é obrigado a aceitar, você não é obrigado a concordar, mas você tem que prestar atenção. Amém? Então, o que fez Jesus ressuscitar foi a doutrina dele, foi a maneira dele proceder, foi o jeito dele viver. Amém? E a doutrina de Cristo chama-se Evangelho. Então, lá na carta de Paulo aos Coríntios, que nós estávamos vendo, nós vamos voltar lá, 1 Coríntios capítulo 15, lá nós vamos voltar e ler novamente. Lê lá para mim, por favor, filho. Aqueles versículos que eu te falei. Qual que eu falei? 15, 13 para baixo.
Primeira Coríntios 13. Mas se não há ressurreição de mortos, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé.
Então, vã, o que significa isso? Inútil, inútil, inútil. Então, se Cristo não ressuscitou, então isso aqui não está valendo. Se Cristo não ressuscitou, isso aqui não tem validade nenhuma. Por quê? Porque a doutrina de Cristo apontava a ressurreição. Então, Cristo não ressuscitou, então isso aqui furou. Mas Cristo ressuscitou. Então, isso aqui não furou. Está plenamente em vigor. Amém? Deu para entender o que eu falei?
Se Cristo ressuscitou, significa que a doutrina dele funcionou. Agora, se ele não tivesse ressuscitado, ela não teria funcionado. Então, se a gente tem certeza que ele ressuscitou, o evangelho está em vigor ainda. Até...
É isso mesmo, carinho, você entendeu?
É, assim, o que ele ensinou está valendo, né? E tem prova disso, é que ele ressuscitou, né? Igual você estava explicando, que para a gente saber, é fácil falar uma coisa, mas provar a eficácia dela é diferente, né? Jesus veio, falou e mostrou que dá certo. Amém.
Dava certo. E que deu certo. Mais de 500 pessoas foram testemunhas oculares de que Jesus Cristo ressuscitou. E eu volto a dizer para você, por que que nós temos antes de Cristo e depois de Cristo? Hoje nós estamos 2007 depois de Cristo e antes de Cristo. Porque ele foi um homem que marcou a história. Foi um homem que chamou a atenção do mundo inteiro. Foi um homem que mexeu com a cabeça de todo mundo. Você não vê, ninguém tem coragem de falar mal dele. Ninguém tem. O mais incrédulo não tem coragem. Todo mundo arruma um jeitinho de, sabe, dar uma bajuladazinha em Cristo. Porque se, não tem coragem de ser, de ir contra ele. Bem, o espírita, acho que até o capeta, não tem coragem de ir contra ele. Por quê? Exatamente porque ele, Jesus Cristo, ele falou aquilo que ele provou. Amém? E está ali registrado exatamente para que o mundo inteiro fosse salvo. Salvo de quê? O mundo inteiro. Porque se ele fizesse uma coisa local, viesse lá só para o Oriente Médio, se ele fizesse alguma coisa só para os Estados Unidos, se ele fizesse alguma coisa. Não, Jesus, ele fez uma coisa que hoje você for lá na China, é 2007. Você for no Japão, é 2007. Amém? Você assinar um cheque lá na África do Sul, do Norte, não for, você vai botar 31 de janeiro de 2007. Amém? Depois de Cristo. Você, antigamente tinha que ter o DD. Aí foi passando o tempo, foi passando todo... Hã? DC. É, foi passando o tempo. Depois dele, né? Pode ser o DD. Né? Mas tinha DC. DC, depois de Cristo. Aí chegou um tempo que não se faz mais, mas todo mundo sabe que hoje nós estamos no ano 2007, depois de Cristo. Então não é uma coisa local, não é um negócio assim para ali ou aqui, não. É uma luz que veio para o mundo inteiro. Então lá dizia o seguinte, que ele foi, eu sou o pão que desceu do céu, para iluminar todo mundo. Então eu quero dizer para você que Jesus Cristo ressuscitou, seu cabeçudo, teimoso, resistente. Amém? Que às vezes quer acreditar nisso, naquilo, e não lembra que existe uma doutrina maior, que existe uma doutrina suprema, que existe uma doutrina acima de todos os conceitos que se pode fazer nesse mundo, que foi sobre a morte. A morte. Amém? O que Jesus entendeu? Ele entendeu que o homem não podia morrer. O homem não podia morrer. Que não era justo o homem morrer. Que era muita tristeza, que era muita dor, que era muita infelicidade. Você lutar, pelejar e morrer. De você fazer, arrumar, construir sua casa, aí quando você começa a ter gosto, você morre. Qual é o problema do homem? A morte. O problema nosso é exatamente a morte. Você trabalha, etc. Quando você pensa, no agora eu arrumei minha casa, agora eu arrumei minha chácara, agora, né, eu comprei meu jardim. Esse dia teve um, né, ganhou na cena. E você não pode nem ganhar na cena, porque os outros tomam conhecimento que você ganha na cena, eles matam você. Hoje em dia você não está podendo nem ter nas coisas. Eles já estão matando você toda hora. Amém? Estudou. Aí na hora de receber o diploma, vinha de carro, bateu, puf, morreu. Beleza, 5, 6 anos. Quantos anos você está, Lucas, pelejando? 4 anos. Aí, Deus me livre, não pode nem pensar. Mas a pessoa se esforça, arruma, aí põe granito na casa, como eu pus lá em casa, para durar bastante, né? Porque eu fiquei pensando, se você colocar um piso ruim, ele não dura. Mas depois que eu botei o granito, eu falei, e agora e eu? Quem que vai pisar nesse granito? Quem que vai usar o granito? Eu já estou pensando seriamente nisso. Amém? E você sabe que as escrituras falam sobre isso. Qual é o nosso problema então, Vitor? A morte. E Jesus vê, Elias. Você concorda com isso, Elias? Quando você começa a arrumar, que os netos começam a aparecer, que você começa a ficar satisfeito, feliz com os bichinhos, você já começa a preocupar com a sua. É sinal que eu já estou indo. Não vou ter o prazer de desfrutar do meu neto. Não vou ter o prazer de desfrutar da minha neta. Eu não vou poder desfrutar do meu granito. Amém? Fiz as coisas. Escolhi a melhor madeira. É isso que Jesus falou. Para quê? Escolhi a melhor pedra. Para nada, Anderson. Para nada. Hã? Pois é. E o dinheiro, né? Fazer o que do dinheiro? Antes nós não tivéssemos o dinheiro, sabia? Então, por que que você precisa estudar o evangelho, Elma? Por que que você precisa estudar o evangelho? Está vendo? O tanto de dúvida que começa a sair, lançar, tanto de dúvida que começa a sair. Por que que você precisa estudar o evangelho? Porque aqui está uma doutrina. Aqui tem uma doutrina escondida aqui. E essa doutrina, o que que ela promete? O que que ela promete? Vida. Eu vim para que vocês tenham vida. Não, eu não quero vida, eu quero dinheiro. Eu não quero vida, eu quero granito. Eu não quero vida, eu quero madeira. Amém? Então, se nós não estudarmos, se nós não meditarmos, se nós não pensarmos, colocar nossa mente para funcionar, meditar no evangelho, o que que vai acontecer? Nós vamos gastar o nosso tempo, porque qual é o tempo que você tem para vencer a morte? É o tempo que você está na carne. É o único tempo que você tem para vencer a morte. Se você gastar esse tempo e não conseguiu vencer, lá está assim: vai e prega o evangelho. Quem crê, bem. Quem não crê, amém. Amém. Interessante que às vezes a gente quer forçar a pessoa a acreditar. Às vezes a gente quer forçar a pessoa. E Jesus não disse que era para forçar ninguém, não. Ele disse: ó, e prega o evangelho. Eu ressuscitei, meu filho. Não posso fazer mais nada por você. O que eu podia fazer por você é o seguinte: é que eu acreditei, investi e ressuscitei. Você quer mais? Eu acreditei, investi e ressuscitei. Pronto, o resto agora é com vocês. Vai e prega esse evangelho para todo mundo. Quem acreditar, investir, ressuscitará. E eu ressuscitarei no último dia. Quando eu vier, quando eu voltar, todos os que creram ressuscitarão. Quando eu voltar, está lá escrito: pega lá para mim. Mostra, pega lá para nós e olha. Primeira Tessalonicenses ou segunda? Quando eu voltar, diz assim: os mortos ressuscitarão. Os mortos, aqueles que creram no evangelho, estão lá de baixo esperando a ressurreição. Eles morreram na esperança da ressurreição. Pessoas que perderam a vida, pessoas que renunciaram, pessoas que, amém? Em resumo, pessoas que comeram o quê? Hã? Pessoas que seguiram a doutrina, que comeram pão ácido. Amém? Estão lá esperando. Estão lá esperando. Se eles estiverem no mar, o mar darão conta desse corpo. Se eles estiverem no fogo, o fogo dará conta desses corpos. Se eles estiverem na terra, a terra dará conta desses corpos. E eles ressuscitarão. Os que estiverem vivos serão transformados. Então, vocês concordam que o fundamento mais importante de tudo isso é a ressurreição? Amém? Lê lá, por favor.
Primeira Tessalonicenses 4:13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem.
Então, tem gente dormindo. Tem gente dormindo, esperando. Né? Viveu, passou os dias dele na carne, estão esperando. Quem vai julgar, quem vai dizer se ele passou a lista de aprovação, né? Um dia vai ser publicado. Um dia vai ser publicado.
Para não vos entristeceres com os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará juntamente em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós os vimos, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos aos que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens, para o encontro do Senhor, nos ares. E assim estaremos para todo sempre com o Senhor.
E assim?
Estaremos para todo sempre com o Senhor.
É para lá que nós estamos indo. É para lá que nós estamos caminhando. É para o encontro definitivo. Agora, o que eu quero, gente, dizer para vocês é o seguinte: que todos nós temos a mesma chance. Que todos nós temos a mesma oportunidade. Que todos nós temos ouvido a mesma palavra. Amém? E todos nós, se não morrermos antes, se não morrermos antes, se morrermos, como eu disse, onde nós morrermos vai ter que nos devolver. E se estivermos vivos, seremos transformados. Então, o objetivo principal. O objetivo principal do Evangelho é a ressurreição. É a ressurreição. E aí, 1 Coríntios ainda, volta lá para 1 Coríntios, porque eu estou pelejando para ler 1 Coríntios e a gente não dá. 1 Coríntios capítulo 13, aliás, capítulo 15, versículo 13.
Mas se não há ressurreição de mortos, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, logo é vã a nossa pregação e também vã a vossa fé.
Amém. Pronto, acabou. Vamos fechar a igreja, vamos fechar as portas, vamos parar de pregar. Para quê? Para que pregar? Se não há ressurreição. Se não há ressurreição, para que ficar pregando? Para que ficar nesse trabalho enorme? Se não há ressurreição. Mas, como há ressurreição, como nós acreditamos que existe a ressurreição, então nós vamos insistir até o fim. Nós vamos insistir até o fim, o meu fim, o seu fim. Amém? O nosso fim na carne. Porque terminou esses dias, nossos dias aqui na carne. Acabou, eu não sei o que vai acontecer. Mas a ordem dele, de Jesus Cristo, foi exatamente essa. Ela vai, prega o evangelho, ensina o evangelho para todo mundo, para que todo mundo tenha a oportunidade de quê? De ressuscitar. Vai e ensina o evangelho para todo mundo, para que todos tenham a oportunidade de ressuscitar. Você leu tudo, filho? Leu até onde?
E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, que ele ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não são ressuscitados. Porém, se os mortos não são ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé, e ainda estáis nos vossos pecados. Logo, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima.
Repete esse versículo.
Se é só para esta vida que esperamos em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de lástima.
Então, Cristo não é só para esta vida. Cristo, ele é especialmente para a ressurreição. Aí você pergunta, e essa vida? E essa vida? Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar. Mas vai ajudar muito. Então, não é só para essa vida que eu preciso dele, não. Eu preciso dele para a minha ressurreição. E para esta vida, eu preciso da ajuda dele. Muito, mas muito mesmo. Ele, então, vai me ajudar. Por que que ele vai me ajudar? Por que que ele vai me ajudar? Porque, vamos lá, agora lá em aonde nós começamos? Nós começamos aonde? Marcos. Por que que eu preciso da ajuda dele? Marcos capítulo 16. Por último, então, apareceu aos onze, estando eles reclinados à mesa, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem dado crédito aos que o tinham visto já ressurgido. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê no evangelho e for batizado será salvo. Ou seja, quem crê e for batizado vai ter a ressurreição. Quem não crê não vai ressuscitar. Então, essa ressurreição é a primeira ressurreição A ressurreição, quem vai ressurgir para o reino de Deus. Aqueles que vão ressurgir e nunca mais morrem, nunca mais tem morte. Aqueles que vão ressurgir e vão ter corpo. Ressurreição não é espírito, não. Você vai ressurgir, quer dizer, o seu corpo você vai ter de volta. Amém? E eu vou te dar uma dica importante aqui. Não vai ser esse corpo feio seu. Amém? Amém? Não vai ser esse corpo seu que você morreu com ele. Porque normalmente a gente morre com qual corpo? A gente morre com o corpo todo desarrumado. Quando é desastre, arrebenta com tudo. Quando é velhice, quando é isso e aquilo e tal. Então o nosso corpo, nós vamos semeia. O corpo que você semeia não é o mesmo que você tem de volta. Como é que está escrito? Semeia, está aí, pera Coríntios.
Semeia corrupção, colhe-se incorrupção.
Você não é o mesmo corpo que semeia aquele que você tem de volta. Você põe um caroço de manga ali, ele se arrebenta todinho e vai dar aí um pé de manga tremendo. Amém? Então, nós vamos ressurgir num corpo, mas é corpo mesmo, não é espírito não, é corpo, o reino de Deus. Jesus disse, o meu reino não é desse mundo, o meu reino, ele viu o reino de Deus, e o reino dele não é desse mundo, ele está chamando a gente para o reino de Deus. Aí você, se nós não investirmos, se nós não crermos no que ele está chamando, aí a gente vai perder, vai ficar aqui só com essa vida. Então, por isso que ele diz, quem perder essa vida, ganhá-la há. Edifica para você um tesouro no céu. Investe no céu, edifica no céu, não tenha receio de perder essa vida. Porque essa vida, você não está perdendo muita coisa não, você não está perdendo muita coisa não. Tenha coragem de perder essa vida. Quem perder essa vida, ganhá-la. Edifica para você um tesouro no céu. Faz uma forcinha, faz um esforço. O reino de Deus vai ser alcançado com esforço. Faz uma fortinha, você fala, mas é o que eu mais gosto. Eu não vou poder fazer. O que eu mais gosto, eu não posso fazer. Por que eu não posso fazer? Porque o Evangelho me chama a atenção. Por exemplo, tem gente que o que mais gosta é de matar. O outro que mais gosta é de estrupar. Tinha um sujeito, tem um rapaz que foi morto poucos dias aí, não tinha coisa mais boa na vida dele do que estrupar. É, aí ele ficava tão entusiasmado que ele pegava as alianças das estrupadas para poder fazer coleção. Pegava o celular dela e tal. Ele tinha, assim, como é que fala? Tinha um amor tão grande por aquilo. Amém? E tem gente que dá a vida, é coisa mesmo. Ele fazia aquilo porque ele gostava. Eu estou falando, vocês estão pensando que eu estou brincando. Ele fazia aquilo porque aquilo era o prazer. Era o prazer dele. A Escritura diz que tem gente que não consegue dormir se não fizer o mal. Não, hoje eu perdi o sono. Por que você perdeu o sono? Eu não fiz nenhum mal. Amém? Aí eu vou me privar daquilo que eu mais gosto, que é beber. Beber, beber, beber. Beber faz bem para a saúde? A pessoa fica tonta, vomita. Aquele mal-estar danado. Na hora que você está vomitando, você pensa, mas nunca eu vou beber. A hora que você fica bom, você quer beber de novo. Beber, fumar, não faz bem. Beber, não faz bem. O que mais? E assim vai indo. Tem tanta coisa, mas chega na hora, você gosta, você tem prazer naquilo que você quer fazer. Então, o que, que o Evangelho ensina? Amém? Então, eu vou deixar de fazer as coisas que eu mais gosto. Porque eu estou de olho no reino de Deus. Porque eu estou de olho na vida eterna. Vou renunciar. Vou renunciar. Bem, o meu amor. Vou renunciar a minha reputação. Vou renunciar a minha moral. Vou renunciar o meu amor próprio. A minha honra. Porque eu estou de olho no Evangelho. Então, veja, a doutrina de Cristo, ela prepara o homem para o céu. A doutrina de Cristo, ela prepara o homem para o céu. Interessante o detalhe, Paulinho, que acaba você vivendo bem aqui. Isso é que Jesus falou. O homem que estiver preparado para morar no céu, ele mora em qualquer lugar nesse mundo. Amém? Até em Senador Carneiro, qualquer lugar. Se ele estiver preparado para o céu, ele mora em qualquer lugar. Nerópolis, Guapó, qualquer lugar ele mora. São Paulo, Rio de Janeiro, o lugar mais violento. Se ele estiver preparado para morar no céu, ele mora com qualquer pessoa. Olha, ele mora com qualquer pessoa e não briga. E assim, eu fui entrar mesmo. Olha, senhor. Amém? Vocês estão entendendo? O homem e a mulher que estiverem preparados para morar no céu, para viver com Cristo externamente, eles não têm nenhum problema nesse mundo. Não tem briga, não tem inimizade, não tem contenda. Sabe, eles, nossa, é 10.
Amém.
Então Deus está preparando a igreja, não é para esse mundo, é para o céu. Mas, acaba, quem ganha é a igreja. Porque para ela não tem lugar. Tem lugar ruim, não tem inimizade, não tem briga, não tem contenda. Tudo para ela está bom. Se ela tiver granito, se tiver terra, ela dá um jeito. Com muriçoca, sem muriçoca, no primeiro andar, no 30º, amém? Concorda?
Concordo.
Não é tremendo isso?
Muito tremendo. Amém.
Amém? Amém, gente? Então, olha como é a doutrina de Cristo. E é isso que nós precisamos ensinar. E é por isso que Jesus Cristo deu a vida por esse evangelho, porque ele sabia que quem ganha, minha filha, é você. Então ele disse, olha, quem perder essa vida, ganhá-la. A princípio, você pensa o seguinte, não, eu não posso perder. Ah, é a minha honra. É a minha reputação. É a minha vida. Não é não, meu filho, não é a sua vida que você está perdendo. Você está perdendo, não é a sua vida, você está ganhando. Você está ganhando. Quando você anda a segunda milha, quando você sofre o dano, quando você, sabe, renuncia, quando você crê no Evangelho, você não está perdendo, você está ganhando. Amém? Amém? Então, nós temos que estar realmente olhando para isso. Érico, você concorda, Érico? Porque, de repente, Jesus diz assim, ó, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Ganha o mundo inteiro e não ressuscita? Ganhou o mundo inteiro e não ressuscitou. Ganhou o mundo inteiro e não foi salvo. Eu prefiro perder, mas eu não posso descuidar da minha salvação. Amém, gente? Amém? Deu para entender? Então, por isso, outro dia nós continuamos falando sobre esse assunto, que já passou da hora, e eu queria dizer para vocês, né, na próxima reunião, se Deus te permitir, a gente continuar falando sobre esse assunto, nós vamos falar das coisas que se opõem a nós. Dentre elas, os demônios. Dentre elas, os demônios. As coisas que se opõem a nós. Certo? Mas Jesus deu. Falou, se você acreditar em mim, eu vou dar a você as condições que eu tive. Eu vou dar para você os meios que eu tive para. E você vai vencer também. E diz, olha, eu venci o mundo. E você vai vencer também. Eu vou te dar. Amém? A importância, então, da fé. A importância, então, está aí de nós crermos e começarmos a. Exigir, cobrar. Senhor, vamos começar a cobrar, começar a exigir. Porque sem Ele você não vai fazer. Lembra que esse dia nós falamos, nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus. Sem Ele, eu não vou vencer. Mas com Ele, eu não vou perder. Amém? Você põe assim, sem Ele, eu não vou vencer. Mas com Ele, eu não vou perder. Então eu preciso dele. Senhor, onde o senhor está? O senhor está me ouvindo? Porque se ele estiver, eu não estou ouvindo. Mas se ele estiver me ouvindo, ele vai responder. E se ele me responder, eu não preciso mais nada. Eu preciso saber que ele está me ouvindo. Eu preciso saber que eu estou perto dele. Eu preciso saber que eu estou perto dele. Porque ele está me ouvindo. Ele está respondendo as minhas orações. Amém, gente? Amém. Outro dia a gente continua. Certo? O que serviu para você?
Importância, né? Ressurreição. Eu tenho que ficar atentar para isso mesmo, né?
E o que você precisa para a ressurreição?
Buscar mesmo. Jesus está olhando no Evangelho, está buscando, entendendo, preocupado, sempre está consultando, porque é isso que vai me ajudar. É a doutrina de Cristo que veio para me salvar mesmo. Foi isso. Pra mim. Amém.
É. Aleluia, amém. O que você precisa, Lázaro? Da reunião, assim que você tirou importância.
Do Evangelho, né? Dar ouvido a Deus, né? Fazer do jeito que Ele tem ensinado, do jeito que a doutrina ensina a gente, que é ela que vai me levar a ressuscitar. Se funcionou com Cristo, achei isso interessante. Então, vai funcionar com a gente também, né?
Amém. Amém. E estudando?
Amém. O que, que adianta eu ganhar tudo, né? E no final não ressuscitar? Então, o que, que adianta o granito se não tem eu para pisar? O que, que adianta o carro se não tiver, se não existir para andar? A casa se eu não tiver para morar? Então, que a gente possa ser mais inteligente, né? Não trocar realmente a vida por bobagem, né?
E você? Mas deu para entender, né? Deixa que não ia ser a minha.
Amém. A importância do evangelho, né? Deu certo com Cristo. É o que a gente precisa para ressuscitar. Dar ouvido ao evangelho.
Uma das coisas que o evangelho nos prometeu. Qual foi? Importantíssima demais.
Ressurreição, né?
Para você, Anderson.
Está todo mundo falando ressurreição, vou falar ressurreição também, né? É.
Mas se você não fosse a ressurreição, para você alcançar a ressurreição, você precisa de alguma coisa assim que não pode prescindir de forma alguma?
O evangelho. Eu preciso dele, da doutrina dele, porque já foi provado que essa doutrina funciona.
Você tem uma filosofia de vida, um evangelho, uma doutrina que ressuscita é a de Cristo, não é assim? Porque você sabe que porque ele ressuscitou.
Inclusive, eu queria até parabenizar o senhor está muito bom para pregar mesmo, sabe? Que essa comparação, o senhor está ficando bom, essa comparação hoje da reencarnação e a ressurreição, eu achei muito inteligente. O senhor não tem a capacidade de pensar isso, por isso que eu acho que é Deus mesmo que falou com o senhor, sabe? O senhor vem de Pirinópolis, estudou no liceu, ele não tem capacidade para pensar isso, não. Então eu creio assim, que foi Deus mesmo que conversou, né, com o pessoal aí da igreja, com a igreja, porque a reencarnação, o Allan Kardec, ele está lá na França, tem osso, se quiser procurar lá, a gente até acho uns vestígios. E ele, como se todo mundo fala assim, em outra vida eu quero ser isso, em outra vida eu quero ser isso. E quem sabe que vida que eu tive? O que que uma pessoa era, o que que outra pessoa vai ser? Então fica um negócio muito vago, sem prova nenhuma, né? O que que o Allan Kardec era? Eu não tenho nada contra ele, acho. É. Então, eu não, assim, é uma comparação muito fácil de ser entendida. E a ressurreição, não. O Lázaro, Jesus mandou, ele ressuscitou e depois morreu. Mas ele ressuscitou, né? E um monte de gente viu, e hoje o mundo inteiro sabe. E Jesus Cristo, porque ele marcou o mundo, marcou o tempo. Aí todo mundo fala, Galileu marcou também. Ah, que Galileu? Ninguém nem tem, gente não sabe nem quem é Galileu. Então Jesus marcou o tempo. Cristo, então nós estamos hoje em 2007, depois que Cristo marcou. E então eu acho que é isso. Agora, o porquê que ele ressuscitou? Por causa do evangelho, porque ele seguiu o evangelho todinho, passo a passo, à risca. Inclusive, eu estava até falando para minha mãe que eu acho que o céu, ele vai ser muito, muito espaçoso, que vai ter pouca gente mais no céu. Vai ter pouquinha gente, viu? O céu. Da igreja aqui, eu acho que dá uns 5, no máximo. Sabe? Mas eu entendi e eu acho que é isso mesmo, tá?
Amém. O importante, às vezes o Arthur fala assim, né, Odete? Ele fala assim, como é que chama? Não é brincando, não, é. Como é que fala? Descontraídamente, ou então. O Lucas está falando aqui. É. Mas é bom para a gente entender. Para a gente entender a seriedade, às vezes a coisa descontraída faz você entender a seriedade que é o Evangelho. Amém? Porque, na verdade, seguir passo a passo a doutrina de Cristo não é coisa realmente para qualquer um, não. Não é? Então, eu estava querendo que vocês respondessem uma coisa, eu vou responder, é o seguinte: nós precisamos dele para ajudar. Porque você vai ver que quando você começar a caminhar, você vai encontrar uma dificuldade enorme. E por isso que ele diz: sem mim, você não vai conseguir. Então você vai precisar dele. Então está escrito: todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Você vai pedir: Senhor, eu entendi, agora eu quero a sua ajuda. Eu entendi, agora me salva. Tem misericórdia de mim, porque de mim mesmo, pela minha própria força, pela minha própria inteligência, pela minha própria sabedoria, Senhor, não vou ser capaz. Amém. Me salva. Amém. Vocês concordam? Aí, então, essa oração, esse clamor, essa é o que Deus às vezes espera ouvir de nós. Por isso que ele falou, né? Todo vale será aterrado, todo monte será abatido. Quer dizer, se a pessoa não pode ter soberba, a pessoa não pode ter vaidade, a pessoa não pode ter orgulho, você imagina então a dificuldade que é esse caminho. Então eu preciso da ajuda dele. Deus dele, para me consolar, para me ajudar, para me dar força, para me renovar, para poder, né, me dar fé e uma série de coisas. Abrir os meus olhos, me dar sabedoria. Cada hora eu estou precisando de uma coisa. Eu preciso, então, dele. Vamos curvar nossas cabeças, terminar a reunião. Importante. Importante demais a gente estarmos sendo alertados quanto ao que nós ouvimos, O Evangelho de Jesus Cristo, a doutrina de Cristo, ela, sabe por que ficou sendo chamada a palavra de Deus? Olha aí para você ver. Por que que ficou sendo chamada a palavra de Deus? Porque todos entenderam que era Deus que estava falando. Bem? Todos entenderam na época. Por isso é que passou a ser chamada a palavra de Deus. Porque todos entenderam que Deus estava falando. Não era um homem. Por isso que o Evangelho afirma: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Não se esqueça de que muitos são os obstáculos. Mas nós cantamos agora mesmo: buscando a ti, eu vou atravessar o mar. Vai sim. O mar simboliza o mundo, com todas as suas ondas de dificuldade. Mas se você não se cansar de buscar a Deus, se você não se cansar de pensar em Deus, de querer Deus, você vai atravessar o mar. E vai estar sempre de pé. Sempre. Sempre acordado. Qualquer hora o Senhor virá. E vai te ver assim. Esperando. Acordado. Aceso. Amém. Tendo o mar debaixo dos seus pés. Buscando a Ti, Senhor. Jamais seremos pegos de surpresa. Buscando a Ti. Te conhecer. Te entender. Meditando na Tua palavra, na Tua doutrina. Nós vamos encontrar força, nós vamos encontrar alegria, nós vamos encontrar saúde espiritual para caminhar, para lutar, deixar coisas que aparentemente não são preciosas, mas que ao longo do caminho nós vamos perceber que não se tratava de nada assim tão importante. Não se tratava de nada assim tão precioso. Que mais precioso era, mais precioso do que qualquer coisa, era o Senhor. Era a Tua palavra. Era a Tua doutrina. Seus pensamentos. A alegria, Senhor, pode voltar ao nosso coração. Obrigado, Jesus, por essa reunião, pela renovação, pela restauração das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Nada é mais importante. Nada é tão precioso. precioso do que a tua palavra, Senhor.
Amém.
Pessoa que, inspirada pelo Espírito Santo, fez essa música, ele percebeu que um milagre aconteceu na sua vida a partir do momento em que ele começou a confessar Jesus Cristo. A partir do momento em que ele começou a divulgar o milagre, começou a acontecer na sua vida. A sua vida começou a ser transformada. A sua santificação, justiça, pureza, veio através do louvor, da exaltação de Cristo. O Evangelho é a exaltação de Cristo. Quando você confessa Jesus, ele confessa você diante de Deus. Quando você diz Jesus Cristo é o Senhor, você não sabe o bem que você faz para você mesmo. Quando você diz Jesus Cristo é o Salvador, o milagre começa então a acontecer em sua vida. Todo aquele que me confessar, eu confessarei diante de meu Pai. Vamos fazer assim, crendo, porque você vai também presenciar o milagre na sua vida. Amém. Amém.